Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 408 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana, claro, vamos tratar do último UFC de 2023, o UFC 296, direto de Las Vegas, que teve como luta da noite, claro, Sean Strickland versus Dricos Duplessis na plateia. Vamos debatê-la e também as lutas que foram oficialmente sancionadas pela Comissão Atlética. E para isso tenho ele aqui, a Cobra do Deserto, Lucas Carrano, que esse fim de semana fez Brave, fez Karate Combate e tá muito próximo do fim, né, Carrano? Diria que a expectativa de vida vai abaixando conforme você trabalha em média 20 horas por dia, meu querido. Como vai? Boa tarde.
Boa tarde, Renato, amigos do sexto round. É isso, né? O pessoal pode pensar que você tá falando muito perto do fim do ano, é muito perto do fim da vida, né? Tá chegando. Fui cobrado, tá? Da minha ausência na live pré-UFC 296.
Vagabundo, né?
Não quer trabalhar. Vagabundo. Tava completamente fudido, né, das ideias, além de ter uma questão aqui pós-evento para poder lidar, eu tive que sair, então a agenda acabou não batendo mais. Acompanhei, cheguei, peguei o finalzinho da live aqui quando tava chegando em casa, ainda assisti você sozinho ali, falando ali, no início até que não, mas depois fazendo aí intrigas com meu nome, mas eu autorizo, então sigamos assim. Vamos falar desse UFC 296, que esse sim valeu a pena, né? Acordei na madrugada de anteontem para ontem aqui para poder assistir. Eu sempre falo, né, do esforço que a gente tem que fazer aqui para poder acompanhar os casos do UFC, porque o horário nem sempre é o melhor, mas esse aí acabou que valeu a pena, talvez nem tanto pela luta principal, mas a gente fala disso daqui a pouco.
É preferível perder com honra do que ganhar com frouxura, né?
Pois é, Carrano, a gente teve um card extremamente recheado. Eu queria a sua opinião primeiro sobre o nosso Cody Garbrandt, que é um cara que você maltrata, critica, diz que já acabou, né? Você fez uma troça dele enorme, né? Depois, principalmente, da derrota pro Kai Kara-France, mas aí fala dele aí, dominou Trevin Jones e foi lá e bombardeou, nocauteou Brian Kelleher, tem apenas 32 anos e foi malandro. Desafiou um top 10, que é o Davidson Figueiredo, que vem da categoria de baixo. É uma luta que já tinha sido acordada antes e agora é uma luta interessante, né? Cody Garbrandt e Davidson Figueiredo. Como eu disse, ele só tem 32 anos, disse que esse foi o melhor camp da sua vida, igual a luta do Dominic Cruz, né? Que ele se sagrou campeão, foi a melhor atuação dele, uma das melhores atuações em lutas por cinturão na vida. Depois o cara meio que saiu de órbita. Muita gente fala que ele tem uma vida meio trêslocada, né? Cheia de regada festas e adoideiras. E perdeu o prumo, mas agora parece que voltou. Cody Garbrandt campeão em 2024, sim ou não, Carrano?
Não, Renato, vou manter a minha postura pré-evento aqui e dizer que campeão não, né? Mas temos que dar, acho que aí é uma questão de ser justo também, né? A César o que é de César. Temos que dar crédito aqui ao Cody Garbrandt, porque sequer essa recuperação que ele conseguiu parecia provável há algum tempo. Eu acho que ele vai continuar sendo um atleta. É isso, o ex-campeão do UFC, seja interino, seja linear, ele geralmente ele só sai da organização se quiser ou se o negócio estiver muito feio, se tiver uma sequência absurda. Novamente, a gente tem um assunto aí que vai um pouco de encontro a isso para falar mais à frente. E o Garbrandt tem emprego, digamos, garantido enquanto estiver competitivo. E mostrou que, pelo menos dando esse espaço para trás como deu, tá competitivo. Agora quer, falando em competitividade, ele tem, né, obviamente, como qualquer lutador de elite ou qualquer atleta de elite, essa veia competitiva, quer se testar novamente contra o pessoal que tá um pouco mais pra cima. Por isso, Davidson, concordo com você quando diz que...
Você curte um homem com veia competitiva, Carrano?
Não curto homem nem competitivo, nem descompetitivo, apenas Agnaldo Timóteo.
O que acontece... Mas você se arrepende de ter cunhado o apelido Cody Garbrandt?
Pô, de forma alguma. Se eu tivesse cunhado, inclusive, eu teria muito orgulho, porque é um excelente apelido. Mas acho que ele foi inteligente nessa pedida do Davidson. Acho que é uma luta que faz sentido. E é uma luta, assim, não é a pior luta do universo pra ele. Mas campeão, acho, talvez, né? Devagar com o Andor, que o Santa de Barro.
Bom, na sequência, Carrano, a gente falando em sustos, por um momento ali, eu achei que o menino Bryce Mitchell tinha ido, hein? Tinha ido de uma dessa pra uma melhor, tinha virado camisa de saudade, porque, assim, foi feia de demais rua. A cena. Pois é, não é que ele caiu com o olho esbugalhado, não. Ele teve processo de convulsão ali, né, cara? Foi uma cena muito feia. Lembrando que o Bryce Mitchell era favorito pra essa luta na stake, né? Favorito até considerável, sendo que ele aceitou a luta uma semana antes, substituindo o Giga Chikadze, pra você ver como a moral do Josh Emmett tava na lateral. latrina, né? Depois da última derrota dele. E ainda assim, o poder de nocaute com golpe singular do Baraka é uma coisa de maluco. E o Bryce Mitchell, cara, gerou uma das cenas mais feias que eu já vi no esporte. Qual foi sua leitura aí dessa luta?
É, cara, esse truque na manga. Até a gente tem aquela frase muito famosa que vem do boxe, né? Que é: se tudo que você tem é uma mão, você não tem nada. Mas eu acho que não é bem assim, né? Isso aí é muito do purismo do esporte, ou de quem resolve as coisas só na parte técnica. Ter uma patada como essa, eu não tô querendo dizer que o Josh Emmett não tem recurso, não. Mas quem tem uma patada como essa que ele tem, acaba tendo mais alternativas e consegue buscar, às vezes, soluções aí em momentos. O que acontece muito, e aí eu acho que...
Não tem como achar ruim, né? Você tem um apagador na mão, né? Você pode cometer todo o erro do mundo e ainda assim vencer.
É. Não, eu ia dizer o que pode acontecer, e talvez é porque as pessoas às vezes falem ou tenham essa impressão, é de que, de fato, como é uma arma que é muito... Você vê a eficiência disso, né, cara? Quase mandou o cara pra encontrar com um grande homem, né? Pro colo do pai. Você acaba ficando dependente. Então você cria uma relação ali meio que de dependência e até um processo ali psicológico que te faz investir demais e ficar só buscando esse golpe singular. Mas se o cara souber dosar, pô, é um negócio fantástico. E o Bryce Mitchell tentava, obviamente, usar seu jogo de chão, que era a melhor alternativa que ele tinha contra o Josh Emmett, e acabou engolindo aquele mãozão. Concordo com você, a gente já viu muita coisa feia. Pô, eu já vi, inclusive esse final de semana, sexta-feira agora, no Brave, teve uma luta do Ahmed Laban, foi derrotado por Jack Grant, o inglês, até é famoso no circuito britânico. Cara, o Ahmed Laban, o pessoal, eu fui ver ele depois, né, na área médica, tá, me perguntaram como é que ele tava aparecendo. Eu falei, cara, ele parece o único sobrevivente de um desastre aéreo. O cara tava destruído, a cara dele. Eu já vi crânio exposto, porque o cara tomou uma cotovelada e tal, mas essa cena do Bryce Mitchell tá lá, bem lá em cima, assim, no nível das grandes cenas horríveis que eu já acompanhei, assim, ao vivo no MMA, porque, mano, quando ele começou a convulsionar lá e a câmera ficava naquele misto de vamos mostrar desgraceiro ou vamos cortar, e aí você fica, qualquer coisa que acontece, é preocupado. Se você vê, você preocupa. Se os caras cortam, você fala, bom, morreu, porque eles não estão querendo mostrar o cadáver. Felizmente, o Bryce Mitchell se recuperou e não parece, né, pelo menos até o momento, ter tido maiores sequelas. Vamos ver aí como é que segue. Ele não é muito normal já, né, mas vamos ver como é que fica daqui pra frente.
Falando em sequela, Carrano, a gente já entra em Perry Pimblett versus Tony Ferguson, né? E assim, a minha leitura da luta foi a seguinte, né? Não, sabe o não transa nem sai de cima? Perry Pimblett nem empolgou, nem falou assim, porra, caraca, finalmente uma atuação decisiva pra gente, porra, apostar nele, achar que o garoto é o futuro, até porque ele só tem 28 anos, né? Muito jovem. E também não deixou o Ferguson descansar em paz, porque a forma como ele distribuiu essa atuação, tudo no primeiro round, mais ou menos no segundo e no terceiro puxou pra guarda, deixou o Tony Ferguson ressurgir no final, né? O que é terrível. Tony Ferguson chegou à sétima derrota consecutiva, mas ainda pode dizer que ia vencer o último round, que merece mais uma oportunidade e tal. E aí, ficou ruim pra todo mundo, Dana White disse que quer o Tony Ferguson aposentado, Perry Pimblett também já meteu o atestado, a esposa dele tá grávida, disse que só volta no meio do ano. Não sei se eles se ajudaram, Carrano, qual é a sua leitura aí?
Eu assisti a sua resenha com a grande chamada Nem, né? Que foi, podia ser o Nem da Rocinha e o Nem do Dona Marta. Mas
eu pensei na geração Nem, que não estuda nem trabalha, né? Tipo o Leandro Batistaca, que eu encontrei aí largado na sarjeta. E se não fosse a minha generosidade, eu estaria provavelmente... Bom, deixa pra lá, Carrano.
É o trabalho. Enquanto muitos canais no YouTube estão tirando as crianças da escola pra levar pro mundo do crime e das drogas, o Renato tá fazendo o reverso, que é tirar do mundo do crime das ruas, do mundo do crime das drogas e trazer pro ambiente de trabalho. Olha aí, mais um
e tá reclamando serviço social. Ainda, hein? Tá reclamando que trabalha demais, que vira à noite, quer ganhar mais. Olha, não sei se Leandro Batistaca dura muito no sexto round não, hein, Carrano?
Vamos ver no podcast de aposta pra 2024, então já, talvez eu vou mudar as odds aí da permanência do Leandro Batistaca no quadro fixo. Agora, falando do Tony Ferguson e do Perry Pimblett, primeiro que claramente o cabelo do Perry Pimblett não ajudou, né? Perry Pimblett de trancinha não é um negócio que pega muito bem. Então já vamos começar por aí. E eu falei sobre a sua resenha, né, do Nem, que eu concordo plenamente, cara. Conseguiram, assim, não foi uma derrota dupla, porque no cartel não é, mas não ficou bom pra nenhum dos lados, né? O Tony Ferguson, maluco de pedra. Eu já vou adiantar aqui mais à frente, falarei um pouco sobre isso no Abraço da Cobrinha, que é sobre a reação dele depois e tal. E ganhou é um cara que precisa de muito pouco, quase nada, pra poder construir uma fantasia, uma fábula na sua cabeça. É o,
e na luta aquela principal coisa. Teve uma que foi pra esse caminho também.
Exatamente. O cara não precisa de muito pra poder construir. A gente que é do ramo da criação de conteúdo, escreve roteiro, é um criador prolífico, né? O cara consegue criar narrativas aí de nada. Você não dá nele nenhum material e ele consegue. E aí, quando tem um pouco de ajuda, como foi principalmente o terceiro round em que o Pimblett, porra, reduziu ali pra marcha lenta e basicamente administrou o resultado, que fica ruim, né? Você pegar... olha, eu vou dar um exemplo aqui. A gente comparou, inclusive, antes da luta com a situação do BJ Penn, que agora eles se igualaram, né? 7 derrotas seguidas e tal. Ex-campeão, no caso do Ferguson interino, mas a última luta do BJ Penn no UFC foi aquela luta contra o Frank Edgar. Você deve lembrar, foi no fim de semana que teve 3 eventos do UFC.
Eu estava lá.
O BJ Penn tava com a guarda.
Ah, é verdade, pô. Verdade. Presente. Ele chegou parecendo uma prancha de surf, né? Está ereto.
Pô, então, exatamente. A guarda dele tava esquisitíssima, né, cara? Tava parecendo aquele... Como é que chama aquele irlandês, sabe? Que tem a foto do pugilista, que fica com os bração assim, reto. Depois só, com certeza, vai lembrar, associar, que é uma... Usaram-se muito em memes aí e tal. É um pugilista irlandês aí do início do século XX ou final do século XIX, não sei. Mas o BJ Penn, pô, tomou um cacete do Frank Edgar, tipo assim, de que até pra ele, maluco das ideias, não tinha como. Ficou um negócio definitivo ali. E o Ferguson... precisava, digamos assim, disso, e o Pimblett também, não sei se ficou bom pro UFC agora, pensando assim, até no futuro, que é o que obviamente a organização faz, não tem carinho, não tem mal, né, afago, não tem nada do tipo, eles colocaram essa luta claramente porque era o melhor nome que o Pimblett poderia, ou maior nome, digamos assim, que o Pimblett poderia conseguir um highlight, e não foi isso que aconteceu. Assim,
mal comparando, o Carrano, até porque esse exemplo que eu vou dar um pouco mais agudo, mas é meio que Nate Diaz e Hamzat Chimaev, tipo, pô, cara, se despede aqui, bota teu nome no currículo do jovem que, porra, vai vender pra gente no futuro, né? Óbvio que o Pimblett, ele não tá no nível de competência do Hamzat, ele dificilmente vai disputar cinturão, mas não deixa de ser, você troca um de 20, um de 40 por um de 28, né? Pisa aqui, é o degrau, é o próximo, só que assim, o Hamzat Chimaev não pegou o Nate Diaz porque não bateu o peso, e o Pimblett não pegou o Tony Ferguson porque morreu no gás, né?
Porque não deu conta. Essa questão do gás do Pimblett, né, até pra amarrar aqui, esse lado dele da luta, mas obviamente é algo que a gente já sabia, ele já tinha dado mostras do passado, mas vai virar, irmão, vai virar carne assada na mão dos outros se não conseguir dosar o ritmo ao longo da luta. E obviamente, assim, a gente não pode cravar aqui com certeza absoluta, porque eu não tenho estudos completos feitos aí com base nisso, mas a gente tem suspeitos bem óbvios aí do que é, né, o estilo de vida, a questão da preparação e tal, isso tudo afeta a manutenção do desempenho e principalmente, né, esse nível de desempenho que é necessário para a luta de MMA durante um período de tempo um pouco mais extenso. Então, o Pimblett, sem ser letal, sem finalizar rápido e sem saber dosar o gás, fica um alvo bem mais fácil para outros adversários. Venceu, mas não convenceu, digamos assim. E para o Ferguson é isso, acabou ficando a derrota com sabor de derrota, porque, além de tudo, mantém um pouco essa narrativa dele aí, que agora, cara, até quem é fã, quem gosta, sabe, parece que cada vez que ele vai entrando dentro do octógono, o fã-clube, não é o fã-clube, né, mas o time das pessoas que ainda fala, não, às vezes ainda dá, vai só diminuindo, vai só minguando. Agora tá a meia dúzia ali atrás, batendo palma pro maluco dançar.
E o nível do adversário tá diminuindo, né? Ele foi de ranqueado pra Bobby Green, pra Perry Pimblett, e assim, o primeiro round dele com o Pimblett, ele foi humilhado, né? A verdade é essa. Você vê o vídeo de reação do Adesanya, eu acho que ele representa todo mundo, né? Ele fazendo careta de dor, né? Tipo, não, para, não, vai, Ferguson. Tipo, tava todo mundo sentindo isso, né? Ver o Ferguson apanhando daquela forma pro Perry Pimblett é doloroso. A gente viu ele trocando com Pettis, com Donald Cerrone, com Edson Barbosa, e de igual pra igual, e machucando, e ele virando vítima na mão do Pimblett é duro. Mas eu vou te apresentar alguns cenários aqui, você me diz o que você acha. A gente provavelmente vai ter um pay-per-view na Inglaterra em junho ou julho, tá? Isso quem disse foi o próprio Pimblett. Que tal nesse pay-per-view inglês a gente ter um Inglaterra versus França, em que você faz Tom Aspinall versus Ciryl Gane pelo cinturão interino do peso pesado, que é uma luta que deve acontecer, e Perry Pimblett versus Benoit Saint-Denis com o main event. E aí, Carrano?
Pô, assim, eu vou te dizer o seguinte, Renato, se o UFC não está trabalhando nisso, eu não deixaria essa ideia passar em branco. Primeiro que temar evento temático, sempre é muito legal. Pô, não, o Pimblet vai entrar no cacete, né? A verdade é essa. Se bem que o Benoit Saint Denis também é grappler, às vezes ele pode tentar arrumar alguma coisa ali se não apanhar pra caralho, né, em pé, que é a lógica. Mas eu acho que ele entraria, obviamente. Acho não, né? Tenho quase certeza que ele entraria no cacete. Mas a sua ideia, sinceramente, é se você ou não faz, passar a mão no telefone
Pimblet,
agora...
Ou faz Pimblet e Bobby Green, né? Que o Bobby Green, assim, dos top 15, ele é o mais acessível. Acabou de ser nocauteado, tem quase 40 anos. É, fez uma luta com o Jared Gordon, tem as caras em comum, né? É, ou faz ele contra o Bobby Green. E o Tony Ferguson, das duas, uma, Carrano. Ou o Dana White disse na coletiva de imprensa que quer vê-lo aposentar, mas não bateu o martelo em nada. Cara, eu acho que o UFC só tem duas saídas pra ele. Ou fala, é isso mesmo, cara, eu libero você do seu contrato e aí ele que vai procurar a turma dele, e vai procurar a turma dele, né? Porque ele, com esse ego, ele não vai simplesmente aceitar o fim. Ou tentar discutir uma despedida. Assim, Ferguson, você me garante que vai aposentar? Então eu vou botar você, tipo, você e o Jim Miller no UFC 300. O que você acha?
É, pois é. E não, e tá nessa mesmo, cara. Tá num ponto de que teria que chegar nisso, assim, tipo, botar no papel e assinar, ó. Se eu vou fazer isso aqui, vou parar. E aí, se eu não parar, porque aí mantém o contrato, né? Porque tem isso também, a questão é essa. Se o UFC só dispensa, é uma situação um pouco mais complexa por conta disso. Se o UFC só dispensa ele tá livre no mercado pra poder fazer. Se ele tá, por exemplo, com um contrato e ele aceita fazer mais uma luta e se aposenta, ele não pode voltar e lutar em outra organização, porque senão todo mundo faria isso, né? Só se aposentaria pra poder anular o contrato vigente e sair. O George St. Pierre, inclusive, passou por isso, dizia que queria lutar em outros lugares, quando se aposentou do UFC e fazer outras coisas, não podia, porque o contrato ainda era válido na questão do tempo. Então talvez seja uma forma, de fato, de fazer isso, falar, cara, ó, vamos fazer o UFC 300, pô, parabéns, você vai fazer a última luta do card ali, ó, a card preliminar, você e o Jimmy, tem um lugar nesse card, ponta de toda a história, ter participado do 100, do 200 e também vai estar no 300, vai ser show de bola, e aí você renova com a gente aqui e pronto, e não dá mais luta pra ele. Pode ser uma alternativa. E do Perry Pimblet, eu, assim, apesar de eu achar Bobby Green e tal, eu vou te ser sincero, Renato, se você não ligar e não falar, eu provavelmente vou dar essa ideia de fazer um card de França e Inglaterra, tem um contexto histórico aí, né, várias e várias guerras travadas aí, o primeiro rei da Inglaterra.
Só não tem francês pro Leon Edwards, né?
É verdade, não tem francês pro Leon Edwards, não. E mais é isso aí também, às vezes o Leon Edwards senta nessa também, vamos
bota
ver.
Bota o Belal Mohamed na Legião Estrangeira, né?
Bota o Belal, se bem que na divisão pós-Primeira Guerra Mundial, a Palestina ficou com a Inglaterra, se tivesse ficado com a França, às vezes acha alguém do Líbano, ali do... enfim, a gente tenta fazer uma historinha, mas essa parada de França e Inglaterra eu achei legal, gostei dessa ideia e espero ver o UFC fazer.
É, na sequência, Carrano, a gente teve o Chavkat Rakhmonov mantendo a invencibilidade em 18 lutas e o 100% de letalidade, né? Menos de 30 anos, acabou de fazer 29, inclusive, fez no final de outubro. 18-0, 10 finalizações, 8 nocautes, o Wonderboy foi sua última vítima, o primeiro a finalizar o Wonderboy no MMA, mas teve gente que não gostou. Disse que ele demorou, teve dificuldade pra botar pra baixo, teve alguma dificuldade em pé, mas todo mundo tem com o Wonderboy também, e ele revelou depois que tava com um ligamento do tornozelo rompido, e lutou mesmo assim, por isso que ele não chutou, ele geralmente chuta mais, mas não chutou porque não conseguia mexer o pé direito, e finalizou o Wonderboy. Cara, eu vi o copo meio cheio e acho que esse cara é um pesadelo mesmo, e você?
Pô, 100%, cara, que isso. Principalmente diante da infância. Eu já tinha achado, assim, acabou a luta, eu falei, pô, não tem cabimento. É, o Wonderboy é um cara, pá, tá velho, tá não sei o quê, tudo mais, é o Wonder Grandpa, ok. Mas é um cara que, até pelo estilo, é muito embaçado e chato mesmo de desvendar. É, numa luta de 3 rounds, você, pô, só o fato de ter conseguido pará-lo de alguma forma já é impressionante e ter sido o primeiro a finalizar mais ainda. E aí o cara faz isso, depois você descobre que ele tá com esse problema no tornozelo e que lutou mesmo assim, então tá lutando contra si mesmo também, né? Um problema físico aí superado pra poder vencer. E, cara, atributos físicos, técnicos, versatilidade. É, vou te falar uma coisa, assim, como o Hamzat Chimaev deu uma esfriada um pouco grande depois que chegou mais lá no topo, a gente não sabe, né? Agora ele provavelmente vai chegar ali também naquele clubinho onde você não consegue ser tão ativo mais e tudo mais. Vamos ver como que isso vai rodar pro Rakhmonov. Mas parece ser ele a aparição, a vinda daquilo tudo que a gente imaginou do Hamzat Chimaev pela forma como ele veio. O cara assustador, assim, tem toda a pinta de campeão. O cara que vai estar aí dando trabalho pra caramba por muito tempo, a menos que aconteça algo muito extraordinário.
A questão é como a gente faz esse cara andar, né? Porque não tá com cara de que Kobe Covington vai assinar contrato, Belal Mohamed...
Porra, por um cacete. cacete.
Pois é, o Durinho já tá com luta marcada pra meados de março. Talvez o Durinho era o cara que aceitaria, mesmo treinando junto, né? Mas já tá com luta marcada, com o Jack Della Maddalena. E aí a gente tem o Usman e o Covington e o Belal Mohamed, são três que, porra, a não ser que o Dana White os inunde com dinheiro pra promover o Rakhmonov, tá com cara de que ele vai ficar num hiato e não tem nem gente atrás dele no ranking pra lutar. Porque ele já venceu o Geoff Neal e o Stephen Thompson, que são os dois exatamente atrás, tem só o Sean Brady, né? Mas, porra, sacanagem, né? Ninguém quer ver ele dando passo atrás, a gente quer ver ele dando passo pra frente. E aí, eu fiquei com a impressão, você que trabalha em transmissão sabe, que o comentarista, no caso o Joe Rogan, sobe lá pra fazer a entrevista com um ponto no ouvido. E o caminhão tá dizendo coisas pra ele, né? Pra tentar guiar a narrativa. E o que ele perguntou pro Rakhmonov foi isso: você quer lutar pelo título? Então, assim, aquilo ali é um direcionamento da empresa. O que pode ser, até aprendendo com o caso dos Zabit Magomed Sharipov, cara, ninguém vai topar esse malandrão, esse malucão aí. Então, qualquer coisa, eu boto ele direto com o Leon Edwards e vida que segue. O que você acha?
Cara, eu acho que ficou com essa cara mesmo. Tem a possibilidade de que possam passá-lo, porque, de fato, até logicamente, eu sei que a lógica nem sempre prevalece, né? O senso comum nem sempre é tão comum assim. Mas você tendo outros adversários ali da parte de cima já casados e alguns nomes que poderiam ser interessantes, tipo assim, a luta certa a ser feita seria ele com o Kobe Covington. Dado que você tem ali. Mas não vai acontecer, certo? Então, e eu sei, você sabe, o Kobe Covington, até o Shavkat Rakhmonov, que só fala hello em inglês, tá sabendo que não é isso que vai acontecer. E aí, cara, você não pode punir o cara por circunstâncias que são exógenas a ele, olha.
Parênteses, Carrano. O Kobe Covington, imediatamente depois da luta, desafiou o Wonderboy, porque o Wonderboy fala muita merda. Essa foi a desculpa da...
Cara, pô, conseguiu, tá
conseguiu meter essa, e meteu mesmo.
É bizarro, o Leonardo deve ter batido muito mesmo, né? O irmão tá delirando. É foda. Não, e eles perguntaram pra ele, né, se ele aceitava lutar com o Shavkat. Ele falou, não, o Wonderboy é o nome maior. Eu falei, exatamente. Nem isso não é, né? Porque eu acho que Shavkat, Rakhmonov e Stephen Thompson, acho que Shavkat, Rakhmonov tem mais letras ainda. E aí você ficaria numa situação como essa. Você puniria o cara pela qualidade dele, pelo talento dele, pelos resultados que ele tem e pelo fato de que ninguém tá disponível ou disposto a lutar com ele. Eu acho que pode ser uma alternativa, caso não haja outras possibilidades aí. Não vejo por que não fazer isso se não tiver outra alternativa. Aí vai depender, obviamente, da disponibilidade do Leon Edwards, né, que venceu na luta, mas assim, eles estão mais ou menos ali encaixados. Outro nome que poderia ser seria o Kamaru Usman, mas eu acho que até por ele vir de 3 derrotas, ter quebrado um galho tremendo aí contra o Hamza Chimaev, né, ter aceitado aquela luta e tal, eu acho que não vão fazer isso com ele, não. Seria um pouco de sacanagem com o Kamaru Usman, que deve estar gozando de um pouco de prestígio com a empresa, principalmente depois da sua aparição aí no card de Abu Dhabi.
Sinceramente, eu acho que vai... Não sei se eu sinto um pouco de pena do Belal Mohamed, né? Porque o Leon Edwards vence e fala assim, não acho que ele tem que ser o próximo, não. Eu venci 10 lutas e não recebi o title shot, por que que ele tem que receber? Então, tipo assim, o campeão não quer e dá pra gente entender por quê, né? Motivação financeira total, porque você recebe de acordo com o seu adversário, o campeão recebe um percentual dos pay-per-views vendidos e ninguém quer ver a luta dele com o Belal Mohamed. Vai ter menos gente comprando, portanto ele vai receber menos. Eu sempre ilustro essa realidade com o fato da Ronda Rousey ter feito $1.900.000 contra Misha Tate e na luta seguinte ter feito $680.000 contra a Sarah McMahon. E no papel a Sarah McMahon era uma luta mais difícil, então imagina você receber 3 vezes mais para fazer uma luta mais fácil e receber 3 vezes menos para pegar uma medalhista olímpica, né? Então, assim, o campeão ele tem esse incentivo de procurar o cara mais rentável possível e se a luta for mais fácil, melhor ainda, né? Então, assim, qual é o incentivo que o Leon Edwards vai ter de topar o Belal Mohamed na sequência? Aí ele disse também que o Shavkat Rakhmonov não impressionou, que não fez nada demais, só que aí ele vai lutar com quem? O Leon Edwards vai lutar com quem na sequência, né? Eu acho que por pura falta de opção, vai ser alguma coisa aí entre o Belal e o Shavkat, ou vai ser o próprio Belal. Eu, assim, se tivesse que apostar, eu apostaria que vai ser o Belal mesmo. Vamos botar ele de co-main event na Inglaterra e tentar botar uma luta principal mais suculenta, né, que faça vender. E aí o Shavkat vai sobrar, e eu, se fosse o UFC, tentaria o Covington ou o Usman via dote financeiro. Usman, cara, quando você quer, Covington, quando você quer, e vamos ver se alguém topa, porque senão vai ser chato. O cara vai ter que ou ficar muito tempo parado ou pegar o Sean Brady, tá bem atrás na categoria, né? Mas enfim, é o bicho bicho-papão, todo mundo quer ver lutando, menos os seus adversários imediatos. Na sequência, Carrano, a gente tem que falar sobre a vitória do Pantoja, uma vitória dominante, né? 5-0, se não me engano, teve um jurado...
4-1.
É, 4-1, teve um que marcou 5-0. É uma atuação dominante do Pantoja, né? Já tinha vencido o Brandon Royval. Brandon Royval é um adversário chato, vinha de uma série de vitórias excelentes. É, finalizou o Matt Schnell, nocauteou o Matheus Nicolau. É um adversário difícil, mas, assim, a minha impressão foi que o Pantoja se impôs como campeão e dizem que na primeira defesa você vira campeão de fato, né? E eu acho que ele botou o pé no cimento, estabeleceu e, assim, é o cara a ser batido com 57 quilos. Você acha que ele pode marcar época, virar um campeão assim que vire lugar comum ele ser o melhor do mundo, ou essa é uma divisão com muito giro, com muitas oportunidades diferentes?
Olha, Renato, sei se vai ser, né, um campeão assim que vai ficar, mas tem, eu vou te dizer que é essa luta e a forma como ele atua, eu acho que mais até do que a vitória, se ele já tinha ganhado do, né, antes do Royval, então do ponto de vista do cartel, até é uma questão, mas é isso, é a primeira defesa de cinturão, o Royval é um adversário chato, acho que até o próprio Pantoja chegou a falar isso depois da luta, falou, pô, é uma luta chata, não é o tipo de estilo de lutador que eu me dou muito bem, mas eu fiquei impressionado com a capacidade de adaptação dele, foi muito bem, usou aquilo que tem de melhor para poder neutralizar o perigo do Brandon Royval e soube também fazer uma luta inteligente em 5 rounds, né? No início estava muito, botou pressão suficiente, aí depois dosou um pouco de energia, pegou as costas, então ele conseguiu fazer uma luta de campeão mesmo com C maiúsculo, acho que isso é importante. Vamos ver como é que vai ficar essa categoria, eu acho que o nível tá bem nivelado ali, você tem o Muhammad Mokaev que tá chegando, que é um cara perigosíssimo, o próprio Amir Albazi também, que deve estar fazendo aí, né, um title eliminator muito em breve, tem alguns nomes que podem
já complicar. Já tá marcado para fevereiro, mas é contra o Bruno Moreno, e se o Bruno Moreno ganhar de novo? Aí fica meio maçante, né?
E eu também não sei se eles fariam uma revanche imediata, até porque também, de novo, né, já são caras que já lutaram muito. Talvez, assim, o que pode ajudar um pouco é isso, é o Bruno Moreno enfriando todo mundo, porque ele, pelo menos tão cedo, acho que não sei se vamos ver de volta. Mas eu digo o seguinte, se eu não boto a fé, não é botar fé, né, se eu não cravo aqui que o Pantoja, pô, vai ser um campeão de 7, 8 defesas de cinturão, que eu acho difícil até da gente falar, até porque um atleta que nem estreou na organização ainda, talvez pode chegar antes dele completar 8 defesas, pode aparecer, né, a gente lembra que o Anderson Silva chegou a 8 defesas de cinturão com quase 6 anos como campeão, né, isso a gente tá falando de uma janela de tempo muito grande. O Pantoja se mostrou como um cara que não é também um campeão por acaso e não é um campeão postiço, né, um daqueles que facilmente vai ser sacado lá de cima, não. Talvez muita gente pudesse imaginar, ah, tá ali só esquentando o lugar, porque ganhou por circunstância. Não é isso. Principalmente, acho que no aspecto mental, se mostrou preparado pra tá onde tá. Eu vi o copo meio cheio, principalmente sobre o lado mental, assim. Ser campeão é difícil. Você que tá colocando algo em jogo, você que tem a perder, não tava de franco atirador, era ele que tava com tudo ali na reta e se saiu muito bem. Eu fiquei positivamente impressionado com a atuação do Pantoja.
O Tyro Eliminator, como eu disse, vai ser Moreno e Albazi, assim. Se eu sou o Pantoja, eu torço pro Albazi, né? Pra ter um fator diferente, alguma coisa nova, né? Dar giro na categoria, abrir um novo mercado também.
Brandon Moreno mais não, né?
Não aguenta mais, cara. Chega. Tem o Caicara França vindo depois. Talvez ele acabe, sei lá, com o Matheus Nicolau em algum momento. O Matheus Nicolau vai pegar o Manel Cap, que também é outro cara que fala pra caramba, espalha brasa, né? Briga, pavio curto, esquentadinho. Sim. Então, assim, existem algumas boas possibilidades, porque é aquele negócio, né? Não existe o Muhammad Ali sem Joe Frazier, sem George Foreman. Ainda que você precisa de par pra dançar. Então, pra você entregar a luta mais empolgante do mundo, você precisa de ter o outro 50%. Pra você entregar uma rivalidade, um conteúdo legal, alguém que tire as pessoas do assento, você também precisa de ter uma contrapartida, né? E o Pantoja tá chegando agora, e geralmente os campeões eles criam impacto ou pela letalidade, ou pela competência técnica, né? Isso, se o cara for mais, o carisma dele estiver mais dentro do octógono, isso leva um tempo, né? Kamaru Usman foi um cara que demorou pra gente digerir. Tem uns que nunca são, né? Tipo, Aljamain Sterling, Tyron Woodley. Mas tem uns que com o tempo viram, né? O Jorge St-Pierre também, no começo, nossa senhora, era muito questionado, muito criticado, mas tem uns que viram com o tempo, né? E com a grandeza dos resultados. Agora, outros que também precisam do conteúdo, da rivalidade, da parada da emoção. O Pantoja, eu acho que ele se estabeleceu como campeão campeão. Eu acho que vai ser difícil de tomar esse cinturão dele. O último cara que venceu já saiu da categoria, que é o próprio Davidson Figueiredo, né? Ele teve aquela derrota pro Askar Askarov, que também já não tá mais no UFC. Eu acho que ele tem tudo pra se tornar aí um campeão dominante, carregar o mercado brasileiro, né? A gente pode ter um pay-per-view em maio, talvez a primeira defesa dele seja exatamente contra o Albazi, ou espero que o Albazi em maio aqui no Brasil, como co-main event, por que não, de Poatan versus Jamal Hill. Aí seria já um card bem legal. Mas, Carrano, na luta principal, claro, Leon Edwards e Kobe Covington. Eu falei na minha resenha que não é tão simples, né? Você, do ponto de vista emocional, você lidar com um cara que fala do seu pai morto e que, ao mesmo tempo, é tecnicamente competente, né? Você não pode se expor muito, senão ele vai grudar e te botar pra baixo. Você não pode fazer tanta força assim, porque são 5 rounds e ele não cansa. Então, assim, o Kobe Covington é um adversário especificamente insuportável e chato, né? E o Leon Edwards fez o suficiente para vencer todos os rounds, com exceção ali do último, que, de novo, né? As duas quedas que o Covington converteu foram porque o Edwards tentou uma reversão. Ou seja, ele aceitou a queda para tentar cair montado. Então, assim, o Covington só terminou por cima porque o Edwards também permitiu aquilo. Fora isso, o Covington não tinha nada para ele, absolutamente nada. Mas, por outro lado, ele também não pisou no acelerador, ele não tentou brutalizar e não nocauteou o Covington depois de tudo que o cara falou. E muita gente o criticou por isso. Mas a perna do cara virou rosbife. Ele falou, o Covington, né? Foi a luta mais fácil da minha carreira. Pô, ele falou isso com o nariz fatiado, né? Sangrando. E aí depois tem toda a narrativa do Covington, que sempre tem. Mas o que você achou da vitória do Leon Edwards? Que, cara, bem ou mal aqui, a última derrota dele foi pro Kamaru Usman em 2015. E esse cara já venceu 2 vezes depois. Então é alguém que vem de 3, 6, 9, 10, 11, 12 vitórias consecutivas, tá já prumando pra recorde de vitórias consecutivas na categoria, e que é aquele negócio, né? O campeão chato do ponto de vista da empolgação é o campeão mais difícil de ser batido, né? Ainda que venha o Rakhmonov, Belal Mohamed, vai ser difícil tirar esse cara dali, você concorda?
Concordo, e é isso, acho que tem muita gente se apegando demais ao fato de que o Leon Edwards não é o cara mais empolgante do mundo, e ainda assim, gente, vamos ser justos, esse é um cara que há 2 rodadas atrás tirou um chute alto do cu, porque não tem mais
o caldo do ano.
Não tem o que falar, né? Ele tirou do cu e assassinou o cara, sabe? Assim, esse cara também não é chato, assim, não é o... Pô, estão falando como se ele fosse o John Fitch, saca? Não é assim, peraí, vamos com calma, né? E, assim, fez uma luta, dessa vez sim, bastante burocrática. Eu vi a explicação dele depois, achei até pertinente. Ele falou, e digo mais, como a gente tá falando aqui também um pouco, obviamente, no campo, né? Você tem que especular um pouco, você tem que fazer conjectura. Eu acho importante também, sempre que a gente vai tentar conjecturar algo, a gente tentar conjecturar o oposto também. E tentar, né, se provar que às vezes a nossa teoria não tá certa, enfim. E se você for parar pra olhar assim, dá pra dizer também que tem um componente aí muito bom pro Leon Edwards, que é, cara, eu vi muita gente falando nessa luta, falando, acabou, o Kobe Covington entrou na cabeça dele. Acabou, o Kobe Covington agora porra, falou, agora não tem jeito, ele não vai... Maluco, o cara fez a estratégia, talvez a única coisa que ele tenha tentado um pouco mais foi ali no final, como você falou, tentou as duas reversões, e, enfim, tava... Ele praticamente perdeu o 5º round porque ele tentou atacar. Ele falou, ele não se contentou em defender a queda. Ele falou, não, deixa eu tentar fazer alguma coisa com isso. Uma hora tentou pegar as costas ali, acabou sendo raspado, enfim. E provavelmente fez isso porque se sentiu confortável o suficiente após 4 rounds. Falou, cara, mesmo se eu terminar embaixo aqui, não vou perder essa luta. E tava numa situação confortável. Esse nível de maturidade, de frieza diante de uma situação do adversário que é chato, que cria esse clima todo, que fez tudo, tem que ser também colocado. É um ponto positivo. Por mais que você fale, pô, foi uma luta chata, foi tudo, mas ele ter conseguido fazer depois de tudo que aconteceu, de tudo que disseram que tava, não é fácil também. Então tem que dar o crédito aqui ao Leon Edwards por isso. É um cara extremamente difícil de ser batido. Defesa de queda, pô, muito em dia. A gente viu isso contra o Usman, a gente viu isso agora contra o Covington também. E esses são os grandes, né, wrestlers que a categoria teve, pelo menos durante muito tempo. Claro que agora ele vai ter outros desafios também. A gente tem aí, acabou de falar do Rakhmonov que tá chegando, né? É sangue novo, mas parece ter se colocado assim com relativa tranquilidade. acima dessa velha guarda, pelo menos da categoria até 77 quilos. Foi uma vitória sólida. Como eu falei, acho que o quinto round foi meio que, deixa eu ver se eu consigo, às vezes se eu apertar aqui eu consigo finalizar, não deu e ele acabou perdendo esse round, mas fora isso não foi. Muito tranquila a vitória. O Covington, que a gente lembra na segunda luta com o Usman, por exemplo, deu uma canseira legal, ganhou mais rounds, fez uma luta mais parelha. Dessa vez, mal viu a cor da bola, né? Nos quatro primeiros assaltos ali, foi minado, a perna completamente, tava trocando de base já, porque não é muito do feitio dele, por conta dos chutes baixos, estavam machucando, muito chute na linha de cintura também, né, no corpo, que mina a resistência do adversário. Achei assim, uma atuação bem ponderada e equilibrada do Leon Edwards, que mostra que é um cara que dificilmente vai ser batido. Não dá pra imaginar ele sendo tirado pra pangaré por ninguém, porque é isso que você falou, né, já tá aí há muito tempo sem perder por um motivo. Vamos ver só o que o futuro
como,
reserva pra ele.
Como ele é fisicamente forte e matou as quedas tanto do Kobe como Sim. do Usman na última rodada, né?
Então, que são dois tratores.
Não existe muita fórmula da mágica aí, não. E até o pessoal que é gladiador de ranking, né? Não, tem que seguir os rankings, tem que seguir os rankings. Eu duvido que alguém criticaria Leon Edwards versus Shavkat Rakhmonov na Inglaterra e Belal Mohamed e Kamaru Usman, por exemplo. Duvido. Sim. Pode falar o que que... sacanagem, duvido. Todo mundo preferiria, né? Essa é a verdade. Vamos falar que é a verdade. E quanto ao Kobe Covington, rapaz, de forma constrangedora, eu sou um dos que falo, assim, durante os anos eu tenho sempre dito, né, o Covington é um lutador formidável, fantástico, mas assim, do ponto de vista da promoção, do jeito dele, eu acho que é a irritação e a ofensa pela ofensa, né, eu não consigo ver grandes qualidades no que ele fala, além de, né, de ser muitas vezes escroto, né, mau caráter, esse tipo de coisa, e eu inclusive sou um dos que questiono essa motivação toda política dele. Eu duvido que o Covington seja de fato um grande republicano, uma pessoa ideologicamente posicionada. Eu acho que é muito mais oportunidade.
Aproveitamento.
Um oportunismo do cacete. E você vê depois que ele perde, a primeira coisa que ele... É um discurso assim, tipo assim, se ele fizesse isso como um alívio cômico, mas nem é o caso. Ele perde a primeira coisa, que é um abraço pros bombeiros e pros policiais, eu não sei o que lá. Tipo assim, ele parece que quer ganhar apoio a qualquer custo, né? Tipo, como se fosse uma carta branca pra ele falar o que ele quiser, porque ele certos tópicos, assim, que são populares nos Estados Unidos, ele abraça, né? Então, assim, ele fez um discurso, ele perdeu e fez um discurso pro Trump na Casa Branca, o Trump nem tava mais lá, entendeu? Tipo, parece que é só forma de ganhar simpatia, etc. E sei lá, e no final da luta ele disse o de sempre, né? Que não acha que perdeu, que acha que ganhou os rounds 3, 5 e 4. O que ele mais falou? Que acha que foi roubado. Tá
mais fácil da carreira, nem sangrou enquanto estava sangrando.
Mais fácil. E que quer lutar com o Steven Wonderboy Thompson porque ele só fala merda, né? Tipo, claro, você quer pegar o outro cara de 40 anos, que não é a defesa de queda, não é a melhor do mundo. A gente entende, entendeu? Mas uma coisa é você ter todo esse discurso quando você tá vencendo, quando você é uma ameaça. Agora, depois que você não conseguiu arranjar absolutamente nada, perde o efeito, né? Perde o impacto. Parece
subestima que... o público também, né? Você trata o público como se fosse idiota. Fala, só porque, no caso, você falou da carta política, que é uma coisa que ele puxa muito, é tipo, basicamente, o que passa, a impressão que passa, e aí você trata a pessoa como idiota. Fala assim, como a gente tá do mesmo lado, eu vou jogar qualquer merda aqui, vocês, por favor, entendeu? Apoiem acriticamente. Vocês ignorem que isso aqui não tem a menor correlação com a realidade.
Vira vendedor de susto, né? E assim, eu acho que o ser humano, ele tem uma certa rejeição à soberba intrínseca de você vender uma certa superioridade, porque todo mundo entende que a condição humana é difícil, é complicado. Então, se tem alguém que vende muito superioridade, a gente tem um negócio de rejeitar. Só que ao mesmo tempo, quando essa pessoa que vende superioridade, ela tem resultados constantes e explícitos, e ela consegue ancorar aquilo ali, pelo menos em performance e resultado, cria-se aquele efeito do super-herói, né? Nossa, ele falou e disse. Ele fala, mas ele faz, né? E aí a gente fica muito impressionado. Só que ao mesmo tempo, quando você fala e não faz, as pessoas... É uma rejeição dupla. É tanto da soberba quanto da traição. Tipo, pô, você falou que ia fazer e não fez? Né? Você se sente meio que como se tivesse sido enganado. E eu acho que o Covington, ele tá nesse estágio de, tipo assim, eu acho que as pessoas simplesmente não vão se importar mais. E vai virar só grito sozinho, né? Ele vai gritar num quarto escuro sozinho. E eu acho que, sei lá, perdeu. Não passou.
É, o bonde parece ter ficado um pouco para trás. Achei, tem um bastante, reverbero bastante da sua opinião. Ele talvez tenha lido mal, e isso assim, é um pouco, a gente tá falando, até comentei um pouco antes, né, do evento, a gente tava conversando também, eu falei, cara, a gente talvez também, não sei se é o distanciamento, ou o fato talvez a gente ter esquecido um pouco, porque acontece tanta coisa, tinha muito tempo, enquanto ele não é famoso, ele tem muito assim, o personagem funcionou e funciona, ele tem, pô, resultados grandiosos, é um lutador realmente acima da média, os resultados não foram por acaso e tal, mas talvez a gente tenha superestimado o quanto desse sucesso do personagem, ou dessa, enfim, desse sucesso durante um recorde de tempo que ele teve, ter sido por conta da capacidade dele de leitura, da sensibilidade. Você precisa muito disso, né? De tato, de sensibilidade, de... Mesmo pra ser, você pega o caso do Chael Sonnen, que foi um cara que muitas vezes passou fora, pisou fora da faixa, até hoje, cara. Fala merda, tem hora aí, passa do coisa. Mas ele tem uma percepção muito clara e corrige muito rápido. E consegue navegar por essas águas tortuosas. Isso não é um negócio pra todo mundo. E o Covington, ele foi dobrar, na verdade, dobrar nada, né? Triplicar, quadriplicar a aposta depois e vai ficando desconectado. A gente aumentar um pouco, sabe? Você dá uma aumentada na história pra deixar ela um pouco mais suculenta, acho que as pessoas, se você fizesse com confiança, as pessoas abraçam. Às vezes até você contar uma mentirinha ali de leve e tal, pouca gente vai saber a diferença da verdade.
Mas aí desafiar os olhos de todo mundo, né?
Exato. Só que aí essa linha é tênue. E aí se você passa demais e o negócio, você chega pra pessoa e começa a falar, não, pô, mas olha aqui, o sol nasceu no norte. E aí o cara consegue olhar lá e verificar, sabe? Uma coisa que é facilmente verificável, já deixa de ser uma questão, não é uma questão de opinião mais, né? É um negócio assim. E aí, concordo com você, pode ser das duas uma. A gente vai ver um Kobe Covington que não, nem sempre foi esse personagem, ele voltar pro lutador só, que, pô, faz o dele ali, entra no cage, faz a lutinha dele lá, né, rest, pressão, tal, 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 pega a grana, aposenta e vai embora. Ou a gente pode ver aquele espiral em que ele vai, ele já quadruplicou a aposta, agora ele vai, sei lá, como é que fala, 10 vezes, né? Mas vai all in e aí não sei se vai ficar bonito, né? Coitado de quem for lutar com ele depois.
Pois é. A gente teve, claro, o pau entre Chance Strickland e Dricus du Plessis, como a gente já tá quase chegando a 50 minutos de gravação aqui, eu vou deixar isso pra resenha de hoje, Carrano. Ó, levantando a bola aí pra vender mais um videozinho canastrão, claro, né? Tem que ser, assim, falando em levantar a bola, temos Insider, hein, Carrano? Que é as roupas tecnológicas, que são 3 vezes mais macias que algodão e que, segundo você, o Bahrein está em choque, né? Só pedem Insider no Bahrein por aí, não é, Carrano?
Renato, eu disse e, ó, eu falei, cheguei a comentar aqui durante a nossa... Foi na transmissão? Tô pensando se foi na transmissão do Karate Combate, ou se eu falei só com você no privado, mas eu usei as cuecas da Insider durante o evento, né, da última sexta-feira, porque eu vou pra arena muito cedo e fico trabalhando por horas e horas e horas, ando pra caramba, assim, tipo, a média de passos no, sei lá, 30 mil passos, mais ou menos, que a gente dá num evento. É bastante, você anda muito pra lá e pra cá, e vai e volta, não sei o quê, e fiquei, assim, chocado, cara. Honestamente, assim, de novo, né, eu não tenho por que contar mentira pra vocês aqui, e é uma coisa, assim, eu fiquei meio de cara, porque eu tenho uma raiva, ó, vou te falar duas coisas. Primeiro que é a questão da temperatura, né, que mantém realmente, de fato, assim, você não sua tanto, ainda mais eu, pô, que tô, né, na forma física de barril, é um pouco mais complicado. E o principal que me irrita, assim, que é, cara, que é a coisa que me mata, esta porcaria dessas cuecas que enrola na perna, correto?
Ah, não enrola. Isso aí. E também aquela tirinha elástica,
não fez isso.
O elástico da Insider também você não sente, né? Ao contrário de qualquer outra cueca.
Pô, eu que tenho aqui também, né, uma simpática barriguinha que eu conquistei aí com muita cerveja, foi um investimento grande. A Ambev, se quiser patrocinar a gente, inclusive, tamo aí também. Gastei muito dinheiro pra poder construir e não tem essa coisa, não aperta, né, cara? Eu vou te falar, sinceridade, fiquei impressionado ali, foram 14 horas, sei lá, 16 horas, que foi desde de manhã cedo até quase 1 hora da manhã quando acabou o evento. E muito, muito bem, já tinha usado a camisa da Insider, o pessoal que encontrou comigo em Fortaleza viu que eu tava com a camisa da Insider, a Tech T-shirt, pô, maneiríssima, caimento, elogiei aqui, falei, dessa vez fiz o test drive aí numa situação assim, sem muito, né, situação extrema, que é de evento, situação de barril mesmo, foi sucesso total aí, parabéns pra Insider pelo produto, tá maneiro demais, viu?
E Carrano, uma coisa, agora queremos metrificar quantas pessoas vão pra Insider do podcast e quantas pessoas vão das resenhas, né? Queremos ter essa consciência. Então, se você gosta mais do podcast, é mais próximo aqui da gente, do nosso resenha semanal, e através disso criou curiosidade alguma coisa, ou foi só conferir o site da Insider, a gente vai botar um link diferente ali no comentário fixado e também na descrição, e tem um cupom pro pessoal que vai através do podcast. Então, se você tá escutando o podcast e vai na Insider, use POD sexto round. POD, P-O-D sexto round. Então, é um cupom um pouquinho diferente, só pra gente entender quem tá indo da onde, mas são os mesmos 12% de desconto em todo o site, meu querido Carrano. E já que a gente falou aqui da Insider e eu vou falar de Dricos Duplessis e Sean Strickland na resenha de hoje à noite, vamos só ler algumas opiniões dos membros do canal pra gente fechar aqui. Ó, muita gente aqui, como Broken by Master, disse que a impressão das lutas mornas, né, do Kobe, do Leon e do Pantoja deixou uma nota 6 pro evento. As lutas mais empolgantes foram as iniciais, só que, né, todo mundo tava mais esperando as últimas. Como o The Diamond Falido, dizendo que Strickland vs Duplessis foi mais empolgante que o main event. O André Ticiani, nunca mais fico acordado pra uma luta que tenha Kobe Covington. É, Alexandre MLC, fala galera, acho que o Shavkat deveria pegar o Belal lá ele na próxima rodada. É, seria uma boa luta se o Belal aceitasse, mas aí o Leon Edwards vai lutar com quem, né? Só se fossem fazer Islam Makhachev e Leon Edwards. Aí... talvez. O Drone Carioca. O Pantoja é fera, muito técnico, mas achei ele sem gás já no final do primeiro round. Alguém mais reparou? Pô, mas aí como é que ele luta, né? Como é que ele venceu os rounds 2, 3 e 4, né? Ó, o Ronaldo Whisky. Vocês acham que o Pantoja será um campeão dominante? Na minha opinião, ele mostrou ser bem maduro pra não ir pra porrada franca. Detalhe, tô amando a camisa da Insider. Realmente não é caô, é bem boa. Não é caô, não. É... vai na gente. Vai na gente, não. Lá ele.
Pô, aí o cara ajuda, faz uma propaganda grátis aí pra nós, fora do bloco, sem me dar uma dessa. Pai de família. Pô.
Lincoln Carvalho, impressão de que o Nômade é imparável. Também não é assim, né? Ou é imparável?
Não existe ninguém imparável, né? Até ó, porque quem parece imparável demais tem ousado. Quer dizer, não é ousado mais, né? Agora trocou. Mas...
André Renato de Lucas, né? Um perfil fake aqui com as nossas caras. Aguardo ansiosamente o Tony Ferguson no Bare Knuckle ou no Power Slap. A gente não pensou nessa possibilidade, né, Carrano?
Mano, é foda, porque aí ele vai ser... ou ele vai pegar o passe expresso pro CTI, né, que é a demência pugilística, ou então ele vai pegar o Concorde, né, o supersônico. É uma situação, realmente, assim, as duas opções são maravilhosas.
O Vinícius Alonso achava que estava indo bem nas aulas de inglês até ouvir as entrevistas do Perry, né? Fica tranquilo que ninguém entende o que ele fala, nem americano, não é só você, não.
Só uma dica aqui, quando for, então, pro Alonso, que é o seguinte, uma coisa pra começar a ajudar. Toda vez que eles forem falar CK, que normalmente é, né, o back, eles falam bar. Então já é uma aí. Toda vez que você escutar o fonema, é porque na verdade eles estão falando CK.
Gabriel Pitbull Oliveira. Não é pergunta, mas ontem consegui minha terceira vitória no MMA amador pelo Thunderfight. Me manda um salve, Renato e Carrano. Finalização no primeiro round, guilhotina. Parabéns, Gabriel Pitbull Oliveira. Nossa, a carreira tá prosperando, hein? Vamos ver, vamos acompanhar aqui.
Boa, moleque. É isso aí, seguir em frente, mais luta no amador, virar profissional, tomara que em breve sejamos vendo você aí competindo nacional e internacionalmente.
O Arthur Pereira tá pedindo Edwards e Makhachev, né? É, seria uma luta bem mais suculenta do que Edwards e Belal, né, Ocarran?
Pois é, mais suculenta que o Belal, qualquer coisa, né? Mas não tem esse tipo de apetite, não. Pô, você que falou, eu tô só...
lá o BC Olimpo, Pantoja será dominante, Edwards também. O Vinícius Gabriel, será que superamos a era de title shot pro Kobe Kobe? Não, agora já era, né? Pelo amor de Deus. Lucas Marcon, Shavkat é o que pensamos que o Hanzat seria.
Roubou meu comentário, fizemos comentários iguais em... mas ele foi mais além, eu falei que ele tá com a mesma cara e tal, né? Ele foi, tipo, já matou o Hanzat e levantou a bola do Shavkat.
O William Fitch. Kobe versus Ian Garry já. Aí é uma luta que eu acho que o Covington se anima, não? De repente...
é, pode ser. Cara, é difícil falar com ele. Às vezes a gente fala assim, poxa, não tem como. E ele dá um jeito de enrolar, né? Aparece uma vez por ano. Vamos ver. Ano que vem, às vezes, aparece antes do UFC 300.
Ó, aí você vê o Levi Carvalho e o Diego Poli. O Levi tá dizendo o seguinte, evento mais broxante. E o Levi tá dizendo, o grande perdedor foi o UFC, que teve todo o seu entretenimento sugado pelo poço sem carisma, chamado do Leon Edwards. E aí você vê que eles terminaram a transmissão do evento do pay-per-view com o John Anik, o Daniel Cormier e o Joe Rogan fazendo um react da porrada do Sean Strickland com o Dricos Duplessis, né? Então, assim, foi a forma de terminar num bom tom perante o público, sei lá. Enfim, foi realmente, a última luta foi, do ponto de vista do entretenimento, foi maçante. Hey, I'm not surprised, motherfuckers. Mas meu querido Carrano, um grande abraço pra você e quero saber, claro, se temos o abraço da cobrinha.
Renato, temos sim. Cara, diante de coisas que aconteceram durante a gravação desse podcast, embora não seja o nosso foco, o abraço da cobrinha tinha de ir pro Marcelinho Carioca. Você ainda não deve estar ciente. Não, não.
Cara, tá Renato, sequestrado,
você não
deve estar
ciente. Você não tá sabendo ainda, não. Então vou te contar ao vivo aqui e a gente vai pegar a sua reação. Apareceu o Marcelinho Carioca num vídeo gravado, o olho roxo, com a mulher. Porque ele falando que foi no, na tardezinha, sei lá o quê. Pegou a mulher era casada, e o marido dela sequestrou ele.
Eita.
Mano, um vídeo tosco pra caramba. Ele tomou um cacete do cara, pô, porque ele arrumou todo mundo preocupado, achando que o cara tava sequestrado, tinha pedido coisa.
Tô vendo aqui, tava... Marcelinho grava vídeo dentro de cativeiro e conta sobre sequestro. Era o marido da mulher?
Era o marido da mulher, pô. Pô, eu vou te falar um negócio.
Foi moleque? Mulher. Foi mulher? Como é que é o Luxemburgo? Foi mulher?
Foi mulher, já te tirei de quarto. Ai, ai, bicho, vou te falar uma coisa. Mas assim, merecia ser pra ele, mas não é o foco do programa. E aí, então vou mandar pro Tony Ferguson. Não, nem tanto até pelo resultado e tal, mas é, depois, cabeça fria já, né? Adrenalina baixa. Tony Ferguson foi às redes sociais e fez o seguinte:
três lutas de um cinturão?
Quase isso. Ele falou: olha, é, amo meus fãs e meus apoiadores. Vocês são demais. Conheci muito de vocês essa noite. Mantenham a fé em mim, seus filhos da mãe. Estou com um passo de cada vez. Lembrem-se do que eu disse, galera. Campeão. Essas são as palavras de Tony Ferguson após sofrer 7 derrotas consecutivas no UFC, a última delas diante de Perry Pivot no último final de semana, então recebe aqui o abraço da cobrinha, mas é, se quiser retirar o prêmio, pô, Tony Ferguson, passa na casa lá no cativeiro do Marcelinho Carioca e faz o saque.
Que absurdo. Bom, pessoal, um grande abraço a todos. Lembrando sempre que vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Ah, só um detalhe, o Durinho ia participar com a gente hoje, né? Ele geralmente participa depois dos pay-per-views, mas o Durinho perdeu o voo. Ele que tava lá no olho do furacão, né? A família dele tava entre o merdelê do Strickland com o Drico Juplex, mas como ele perdeu o avião, ele acabou não chegando em casa a tempo. Mas a gente conversa com ele numa próxima. E tá tudo bem com a família. Não sobrou supapo pra ninguém, não. Falei isso lá no Instagram. Instagram do 6 Round hoje mais cedo. Beleza, pessoal? Tchau, tchau.